Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre.
Eu sou o Paulo Victor.
Eu sou o Neto.
E esse é um episódio especial. É o nosso Project NCast, mas falando do Project N Awards. Esse episódio foi gravado ao vivo, numa live na Twitch. E aqui você tem um grande resumo falando não só dos ganhadores, mas também alguns comentários sobre os indicados. Então, vem com a gente nessa aventura para você saber um pouquinho do que a gente pensa desse ano de 2020. Vamos lá, gente, os nossos indicados à categoria, né, de melhor trilha sonora são Animal Crossing New Horizons,
hey.
Ori and the Will of the Wisps, Spiritfarer, Paper Mario The Origami King, Hyrule Warriors Age of Calamity e Kingdom Hearts Melody of Memory. Nomes grandes, né?
É. Nomes grandes.
Interessantes.
Essa categoria, padre, eu achei bem interessante. É, uhum. Eu que já sei o resultado, assim, achei que o pessoal votou bem. Eu também votaria parecido com o que as pessoas votaram. Uhum.
Mas você não pode falar ainda.
Ah, agora não posso falar. É, quem eu votaria?
A pessoa já mandou um spoiler, assim.
É,
na
mais
cara
ou menos.
Dura. Meu Deus
é.
Do céu.
Não vou poder
meu
dar
Deus.
Minha opinião mais.
Bem, então eu vou. Vamos, Neto, vamos começar por você então. Quem que você votou?
Então, eu votei no Ori. É um jogo muito bonito. Eu, inclusive, ganhei o primeiro do padre. Muito obrigado, padre.
Nada,
e,
que é
assim, Animal
jogo
Crossing...
Bom. Jogo bom, a gente tem que espalhar.
Animal Crossing tem uma trilha muito boa. É, Zelda, o Hyrule Warriors, é uma trilha perfeita. Mas Ori, toda a ambientação de Ori é outra coisa, assim.
Uhum.
É incrível.
E pessoal do chat, qual que vocês votariam nessa categoria aí? Eu tô vendo o Vini falando do Kingdom Hearts deveria vencer.
É, assim, pela lógica, Kingdom Hearts deveria vencer, porque afinal de contas é o único jogo musical da lista.
É
um jogo de ritmo. Mas todos os indicados são, assim, extremamente positivos, né?
É, o pessoal do chat tá falando muito de Animal Crossing também, que votou
Animal Crossing tem toda aquela questão de uma música toda hora diferente, então isso é bem legal. É, o Spiritfarer tem uma trilha sonora assim absurda de imersiva. O Ori, eu tô jogando agora, e a trilha dele também, assim, a trilha te faz chorar, cara, de tão absurda que é a trilha. Mas eu particularmente votei no Hyrule Warriors, porque, assim... É absurdo o que fizeram com aquilo. Eles pegaram a base do Breath of the Wild, inclusive eu tava jogando hoje meu dia de folga, o Breath of the Wild. É toda a ausência de música que o Breath of the Wild tem e mistura com elementos novos, né? Por exemplo, o tema da Mipha no Hyrule Warriors é absurdo de lindo. É uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em matéria de videogame.
O Chico falou no chat ali que o tema da Mipha é a música mais linda, mas eu não quero que Hyrule Warriors leve o prêmio.
Mas é, cara, a música da Mipha é linda, é linda, 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 linda. E tem as variações, ela é igual a música do Naruto, né? Tem a música do Naruto animadinha e tem a música do Naruto sentado na balança, né? É isso, tem a versão dela tristinha também. Mas eu votei no Hyrule Warriors. Porém, vamos lá ver quem vai levar
esse
prêmio. Deixa eu ver minha colinha aqui que o Paulo me mandou. Vamos pegar pelo quinto lugar. Nós tivemos o Spiritfarer com apenas 2,5%. Injustiçado, porque tem uma trilha sonora muito bonita. Spiritfarer é um dos indies mais bonitos que eu joguei esse ano. Tá? É, em quarto lugar, nós tivemos Kingdom Hearts, né, com 6,6%. Também um injustiçado. Mas eu entendo. Terceiro lugar, nós tivemos Paper Mario, com 9,6%. Em terceiro lugar, nós tivemos com 25% Hyrule Warriors. E agora, quem será que levou primeiro? Oi.
Padres, a gente tem que ensinar matemática. Você falou o terceiro lugar duas vezes, quarto, tipo, passou por...
Ai, gente, eu sou burro, eu sou de humanas, eu sei rezar missa, gente, desculpa. O Hyrule Warriors foi terceiro lugar mesmo, tá, gente? Desculpa.
Tá.
Segundo lugar, então... Não, vou falar o primeiro, porque senão...
É, já fala primeiro, né?
E quem levou melhor trilha sonora foi... Ori and the Will of the Wisps, né? Que tá chegando aí pra nós, hein?
Meu escolhido.
Muito bem, parabéns pro Ori. Que alegria, gostei. Então já vamos puxando aqui a próxima categoria, né?
Isso.
Vamos lá. Então agora nós temos o melhor jogo multiplayer do ano. Quem são os indicados?
Vamos lá. Quem que vocês acham que merece aí, ó? Nós temos Fortnite, Ninjala, Super Mario 35, Rogue Company, Spellbreak e nós temos o Rocket League. Desses aí, qual que vocês acham que merece como melhor jogo multiplayer do ano? Padre, qual que é a sua opinião?
Olha, eu vou ser julgado aqui, né? Como sempre. Mas, assim, pela inovação, porque a gente tem muito aí Battle Royale e tal, não que esse também não seja um Battle Royale, mas eu votei no Super Mario 35 pela diferença que ele é, né? E também pelo fato de que dia 31 de março acaba o mundo e não tem mais nada no Mario, né? Mas tudo bem. Mas eu votei no Mario 35 porque ele é muito diferente de tudo que já foi feito, né? Quando que a gente pensou em ter um Mario Battle Royale? Eu nunca imaginei uma coisa dessa, então meu voto foi pra ele.
É um jogo muito, muito legal. Isso é divertido. Mas eu jogo muito mais Fortnite do que Mario 35. Então, pra mim, ainda é ano do Fortnite. A temporada da Marvel tava incrível. É o melhor jogo da Marvel, posso até dizer.
Meu Deus.
Foi a temporada de Fortnite. Então, pra mim, é Fortnite, não tem como.
Eu também votaria em Fortnite, porque... Aliás, eu votei, né? Eu votei no Fortnite. Eu acho que a gente teve uma temporada incrível de Fortnite junto da Marvel. Então, assim, seria até hipocrisia eu votar em outro, visto que eu fiquei jogando 200 horas de Fortnite esse ano. Então, o meu voto é Fortnite, né? Mas então, como não sou eu que decido, vamos ver o que vocês decidiram. Vamos lá. Em último lugar, né, nós temos Rogue Company, com apenas 1,9% dos votos. Depois nós temos, em quinto lugar, o Spellbreak, com 6,4% dos votos. Em quarto lugar, nós temos o adorável Ninjala, com 12% dos votos. Em terceiro lugar, nós temos Rocket League com 17,4% dos votos. Então aí tá sobrando Fortnite ou Super Mario Bros. 35, né? Foi basicamente o que a gente conversou aqui, que a gente ficou em dúvida. Mas o vencedor é Super Mario 35 com 37,4% dos votos. Fortnite recebeu recebeu 24,9% e ficou na segunda posição.
Eu achei, assim, muito válido, como disse. Uhum. É Mario, então não tem jeito, cara. E é totalmente diferente das propostas, então eu acho que é bem legal ele levar, né? Claro que a gente tá falando aqui num contexto Nintendo, né, gente? Então, assim, Super Mario 35 é aquele jogo, não sei vocês, mas é aquele jogo que eu ainda pego pra jogar ele de vez em quando, né? Tô à toa, tô sem fazer nada. Vamos pro Mario 35, entendeu?
É um jogo muito casual, né? Você joga com 10 minutinhos que você tem, você dá pra jogar uma partidinha ali sem... É diferente do Fortnite, né? Você é uma roleta russa, você não sabe quanto tempo vai durar uma partida, então não chega a ser tão casual.
É ótimo comparativo, né? Então vamos continuar, então, com a próxima categoria. Nós temos Personagem do Ano. Esse talvez seja uma das categorias, assim... mais esperadas, acredito. Então, vamos lá, quem são os indicados?
Temos personagens de peso aqui fazendo mostrando a carinha esse ano. E pra categoria a gente tem concorrendo em personagem do ano, tem Super Mario, Tom Nook, Impa, Steve do Minecraft, Raymond do Animal Crossing e Isabelle do Animal Crossing. A gente tem três personagens de Animal Crossing.
Uhum. É.
Esse cinco personagens da Nintendo.
Não, é. Aí nem conta, olha, né?
É, esse ano marcou os 35 anos do Mario, né?
Uhum.
Então, pra mim, por mais que Animal Crossing tenha sido mega sucesso e todo mundo falando, eu mesmo tô jogando, sei lá, 700 horas de Animal Crossing. Uhum. Mas pra mim é o ano do Mario. Eu votei no Mario. Então, pra mim, essa categoria ainda é dele. Mesmo que ele tá concorrendo com três de Animal Crossing ali.
Eu discordo. Eu acho que assim, o Mario é o personagem da história dos videogames, é o Mario. Mas esse ano a gente não pode esquecer que o tanto que a repercussão que o Animal Crossing teve. A gente teve tanto meme com o Tom Nook, a gente teve tanta coisa, né, relacionada
ao
Animal Crossing.
Demais.
Com o Tom Nook. Assim, embora o Mario
falou, esteja... O agiota é top.
É, embora Animal Crossing realmente tenha... A Super Mario realmente esteja fazendo aniversário, acho que o Mario, ele é o vencedor da história, do personagem da história dos games. Mas esse ano foi Tom Nook.
Uhum. Bem... Eu, assim, não poderia deixar de falar dos personagens do Animal Crossing. Todos eles, sem exceção, né? Tom Nook foi, assim, como o Paulo disse, fonte de memes eterno esse ano. O Raymond foi uma briga danada das pessoas para poder conseguir o Raymond. Tinha gente, eu vi gente em grupo vendendo conta porque na conta tinha o Raymond, né? É uma coisa absurda. Pra quem não sabe, o Raymond, você não consegue ele por amiibo, né? Então, é difícil, é na sorte mesmo. Isabelle também, teve aquela questão da Isabelle com o personagem do Doom, né? Que foi muito legal.
É verdade,
é mesmo, teve mesmo.
A Impa, pra mim, foi um personagem, assim, icônico, que pra mim é o melhor personagem do Hyrule Warriors. O Steve teve toda aquela polêmica do Smash Bros, mas que foi um acréscimo muito legal.
Quebrou também... o Twitter, né?
É, quebrou o Twitter, mas eu também fiquei com o Mario. Porque, assim, tá certo, é uma figura atemporal, mas foi o ano dele. Tipo assim, o que fez, né, de venda, de licenciado e ainda tá rolando é absurdo. Como jogos, né, antigos fizeram tanto sucesso a ponto de esgotar, né? Então, eu fiquei com o Mario, né? Mas vamos ver quem ganhou, né?
Vamos ver. Aqui no chat tá bem dividido. Pessoal, tem gente que votou na Isabelle, tem gente falando que se o Mario ganhar é marmelada, meu casulo falou. Tem gente falando que é Tom Nook, muita gente falando que votou na Impa, inclusive. Mas vamos ver quem que leva essa premiação de hoje. Em sexto lugar ficou o Raymond. Por mais que ele tenha sido bem falado, ficou em sexto, com 4,2% dos votos. Isabelle ficou em quinto, com 9,4% dos votos. Em quarto ficou Steve, com 14,4% dos votos. E em terceiro a gente tem a Impa, com 20,4% dos votos. Ou seja, a disputa foi mesmo entre Mario e Tom Nook.
Não tem
e
jeito.
Quem leva hoje, por uma margem bem pequena,
bem
de
pequeno
diferença...
Meu.
Quem?
Com 26,5%, ao contrário do segundo que foi com 25,2%, com 26% quem leva é Tom Nook.
Olha o Tom Nook!
O maior mais amado do mundo do game leva essa categoria esse ano. 2020 foi ano do Animal Crossing.
O Tom Nook mereceu demais. O Tom Nook mereceu demais. A gente só falou de Tom Nook, né? A Giota. Vários membros com o Tom Nook, pague o aluguel.
Eu achei legal o Tom Nook ter ganhado. Inclusive, o Tom Nook tá com a gente aqui, né? No lugar do Guiark e do Craig aqui, o Tom Nook.
Mas o Tom Nook mereceu demais.
Então, vamos lá, vamos para a próxima categoria, então. O
Opa, galera, cheguei. Luca aqui. Eu quase fui carregado pela enchente, mas eu tô aqui. Vamos falar aí sobre os melhores do ano.
E aí, Luca.
Bem-vindo, Luca.
Beleza, então. Vamos dar continuidade.
Vamos lá?
Vamos, então, para
o jogo melhor família.
Jogo família.
Vamos lá, gente. Essa categoria é uma das categorias favoritas da Nintendo, né? Todo ano, normalmente, a Nintendo fatura algum prêmio jogo família nas premiações ao longo do ano, né? Vamos ver os indicados, então, para jogo família do ano. É, nessa categoria, a gente teve seis concorrentes nessa categoria. Vou falar aqui e depois a gente vai debater um pouco sobre os jogos e depois a gente vai fazer aquele anúncio. Vamos lá. Os concorrentes são Pikmin, Paper Mario, Story of Seasons, Clubhouse Games, Animal Crossing e Super Mario 3D All-Stars. Esses são os concorrentes do melhor jogo família.
Quem será, hein?
Quem será?
Quem vai levar?
Pessoal do chat aí, quem que vocês acham que vai levar?
Triple N tá falando que Clubhouse merece. A Carla tá falando de Animal Crossing.
Será que teve mutirão, gente? Vamos ver se teve.
Será que me ajuda a fazer Paulo no Pikmin?
A gente pediu mutirão, né, pra Pikmin, vamos ver.
Quem você votou, Paulo?
Eu votei no Pikmin, né? Votei várias vezes no Pikmin. Fiz mutirão. Votei em Pikmin demais. Pikmin, gente, é um dos meus jogos favoritos, minhas franquias favoritas. É um jogo extremamente carismático. É complicado eu falar, porque assim, eu acho que Animal Crossing merece essa categoria, embora Pikmin eu acredito que mereça só pra ter um reconhecimento na vida. Porque Animal Crossing foi realmente o jogo do ano família, assim, né? Foi o jogo que todo mundo quis jogar com a família. Mas eu acho que entre Pikmin e Animal Crossing fica a minha torcida.
Não, é que é meio curioso, assim, esse negócio de jogo família, porque que realmente é um jogo família, né?
Então, isso que eu ia até comentar.
Exatamente. Então, tem vários aspectos, assim, mas assim, pra jogar em família, eu gostei muito do Pikmin, mas eu acho que, assim, no geral, Animal Crossing deve levar.
É, até teve esse negócio do problema que todo mundo falou de a ilha ser uma ilha por console e você, se você tiver outros usuários dentro, vão ser dentro da mesma ilha. E o pessoal tava meio assim, mas eu acho que isso ajudou muito a ser um jogo família. De você. Eu já vi gente jogando junto e tendo que conversar: o que a gente vai fazer na ilha? Como que a gente vai montar? Onde que a gente vai pôr tal coisa? Entendeu? Então, por isso, pra mim, esse voto valeu ainda mais. Pra mim, foi no Animal Crossing como jogo família.
Eu também acho que a gente não tem como fugir do Animal Crossing. Eu votei no Animal Crossing, não tem jeito, né? Mas eu acho que tem jogos que acabam tendo mais expressão com Animal Crossing do ponto de vista de família. Né? Uhum. Não estou me referindo à qualidade do jogo, mas, por exemplo, o
Clubhouse,
ele é muito mais família do que o Animal Crossing. Né? Nesse ideal de, tipo assim, das pessoas interagirem, jogarem juntas, né? Porque a proposta dele, essencialmente, é jogar em conjunto, né? Mas eu votei no Animal Crossing.
O Animal Crossing, padre, porque é um jogo muito carismático, é um jogo que todo mundo quer ver, você quer mostrar pra todo mundo. Então, é um jogo, assim, que todo mundo quis mostrar pra família e tudo. A Carla Luanda, que tá aqui assistindo a gente, ela criou a casa pra mãe, pro irmão. A ilha dela tem a família dela toda lá. Então, assim, é um jogo que ele te traz a família pra perto. Então, vamos ver aqui os vencedores, né? O vencedor, na verdade. Vamos lá. Em sexto lugar, em último lugar, nós tivemos Story of Seasons.
Com coitado do Story of Seasons. Esquecido lá, né? Mas tudo bem.
Jogando. Eu gosto muito de Story of Seasons, mas, infelizmente, não é um jogo muito popular, né? Então, é complicado.
A Coelho que me falou bastante desse jogo aí. Nos vídeos dele.
Legal demais. Eu e a Carla Luana, a gente conversava desse jogo o dia inteiro. Em quinto lugar, nós temos Paper Mario, com 4,6%. Esse eu achei que ia ser melhor. Paper Mario.
Deixa eu fazer um comentário antes de você continuar, Paulo.
Claro.
Eu fico tão chateado com a questão do Paper Mario, porque ele é tão bom, assim, bom mesmo. Ele tem poucos defeitos nesse Paper Mario. Mas, assim, eu acho que ele merecia mais destaque, mas ele acabou sendo ofuscado por outros títulos, sabe?
Não,
Não, concordo.
Em quinto lugar nós temos Paper Mario, né? Em quarto lugar nós temos Pikmin. Aff, meu mutirão não deu certo. Meu mutirão de uma pessoa só.
Ajuda, Pikmin, gente, mutirão.
Pikmin 3 Deluxe teve apenas 9,7% dos votos. Meu mutirão não deu certo. Em terceiro lugar, nós temos Clubhouse Games com 10,2%.
Merecido.
A disputa ficou entre Super Mario 3D All-Stars e Animal Crossing. Só que eu acho que não vai nem caber suspense aqui, porque é meio que óbvio, né? O vencedor é Animal Crossing com 56% dos votos.
Não tinha como, gente. Não tinha como.
56% dos votos. Em segundo lugar ficou Super Mario 3D All-Star com 17%. Ou seja, olha a diferença. Animal Crossing ficou com 56% dos votos. E o segundo colocado teve apenas 17,7% dos votos, né? Então teve uma diferença enorme. Então, Animal Crossing é o vencedor de melhor jogo família do ano de 2020.
Merecido.
Esperado
também. Um ano como esse, né? Um ano como que a gente não pode sair. E acho que Animal Crossing merece muito.
Próxima categoria, então. Melhor jogo third party. Vamos lá. Nós tivemos aqui dos indicados a melhor jogo third party: Street of Rage 4, Ori and the Will of the Wisps, Sakuna of Rise and Ruin, Minecraft Dungeons, Is Origin e Trials of Mana. Esses são os indicados a melhor jogo third party no Nintendo Switch esse ano. Quem quer começar comentando essa lista?
O pessoal no chat tá todo mundo falando de Ori.
Eu vou deixar o meu comentário pro final.
Eu também votei em Ori, então.
Olha, eu votei muito no Minecraft Dungeons, que é um jogo que me surpreendeu muito positivamente. Assim, eu gosto muito de Minecraft, e eu gostei muito dessa pegada Diablo do Dungeons. Uhum. Então, eu votei no Minecraft Dungeons, mas o Street of Rage também merece muito. Assim, eu acho que todos esses são candidatos de peso, assim, que mereciam algum destaque. Mas eu votei no Minecraft Dungeon.
O pessoal tá falando do Streets of Rage também, no chat.
Eu votei em Ori, porque, assim, é inacreditável esse jogo. Achei ele muito lindo e no Switch, então, ali, no portátil ali, meu Deus do céu, não tinha como não ser. Nossa, ele é, acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida.
É lindo.
Olha, assim, tem jogos grandes aqui, tem jogos que eu gosto bastante, né? O Streets of Rage, por exemplo, pra quem é antigo, um gamer antigo e tal, é um senhor beat'em up, mas não acho que tem carga pra isso. O Minecraft, assim como o Paulo, também foi uma surpresa boa, positiva, né? Ele entrou nesse tipo de Dungeon Crawler, que é bem legal, é bem divertido, pra quem gosta desse tipo, olha, passar horas naquilo, porque é muito bom. E digo pra vocês, jogar no Switch é muito bom mesmo. Eu tenho ele no PC e tenho ele no Switch. Com a diferença de que no PC e nas outras plataformas é 60 FPS, no Switch eu não sei se eles atualizaram, mas era 30, independente disso, é muito gostoso jogar ele, principalmente no modo portátil. Mas o meu voto foi pro Ori, porque é absurdo de bonito. Sim. Esse jogo. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. É aquele jogo, assim, essencial pra quem é dono do Switch. Né? Se você tem Switch, que é um jogo bom, pega, porque você não vai se arrepender de nada, e é absurdo como esse jogo tá muito bem otimizado no Switch, porque pra quem acompanha ele, na época que ele saiu no Xbox One ainda, ele rodava meio agarrando no Xbox One e rodava liso no Switch, então é absurdo pensar isso, sabe? É muito bom mesmo. Mas deixando um pouco de lado o nosso achismo, o Neto falou ou não?
Falei, vou ter em ódio.
Ah, tá. Então, deixando de lado o nosso achismo, vamos pros resultados, então, do melhor jogo third party. Então, começando aí, em sexto lugar, com 0,6%, coitado.
Oh,
foi o Is, né? O Is Origin, né? Em sexto lugar. Em quinto lugar, nós tivemos Sakuna of the Rise and Ruin, que também é um senhor jogo, muito legal, gosto. Em quinto lugar, não, em quarto lugar, perdão, sou ruim de números, como já disse. É, em quarto percebemos. Lugar, nós estamos com Trials of Mana, né? Em terceiro lugar, Street of Rage 4. Então, aquilo que nós pensamos mesmo, a disputa ficou entre Minecraft Dungeons e Ori. Então, o grande ganhador de melhor jogo third party é Ori and the Will of the Wisps.
Olha, não tinha como.
Não tinha como, gente.
Quantos por cento, padre? Quantos por cento a diferença? Bom,
a diferença foi considerável. O Ori teve 49%, enquanto o Minecraft teve
25%. Ah, então, olha só.
É considerável, viu?
Eu tive influência aí votando bastante.
Não, não, não,
o Nintendista X está falando aqui no chat, é uma obra de arte, mas é uma obra de arte.
Parabéns, Microsoft.
Parabéns, Microsoft, é verdade, ela levou, né?
Olha só.
Então vamos para a próxima categoria, nós temos Melhor Jogo Indie.
É outra categoria bem boa aqui, com concorrentes de peso. Os concorrentes dessa categoria são Spiritfarer, Crosscode, A Short Hike, Bug Fables, The Everlast Sapling, Carrion e Hades. Ou Hades, né? Dependendo de como a gente fala.
Quem Hades, começa aí?
Que foi uma das maiores revelações do ano, né?
Sim.
Inclusive ganhou prêmios aí, diversas premiações.
Gente, se eu falar pra vocês que eu não joguei Hades ainda, vocês vão me matar?
Não, porque eu tive tempo de jogar ainda, que o meu backlog é imenso.
Muita coisa pra jogar aí, mas eu sei que quem tá falando, né, quem tá jogando no Switch, fala que devia de ter ganhado, né, o jogo do ano lá. O jogo indie é legal ver isso, né? Mas o que eu mais joguei foi o Carrion.
Ó, Carrion é legal.
Cara, eu joguei muito Carrion. Eu gostei muito do Carrion, sabe? Tanto que dessa lista que tá aí, os que eu me dediquei mais foi o Carrion. O Crosscode também eu joguei bastante. Mas o que roubou meu coração esse ano foi o Spiritfarer. Spiritfarer, assim, pra quem gosta de jogo com uma história profunda e tal, pra quem não conhece ainda, tem um review meu lá no Project N. E ele fala sobre elo, sobre partida, sobre morte, literalmente sobre isso. Então, assim, é uma história muito profunda. E por, assim, os meninos me conhecem mais a fundo, por eu ter passado por essa experiência de luto esse ano, foi algo assim que mexeu muito profundo comigo. Então, o Spiritfarer é um jogo assim que ele não é só bonito, né? Ele tem uma trilha sonora linda, ele tem gráficos belíssimos, ele tem uma história assim mega profunda, né? Mega profunda. Claro que o Hades tem todo a qualidade técnica e de diversão, mas eu não posso deixar de enaltecer o Spiritfarer aqui.
Padre, você me convenceu a jogar Spiritfarer.
Eu também. Assim,
foi uma das melhores surpresas que eu tive esse ano. Um jogo incrível, um jogo muito lindo, profundo. E eu li a sua review, né? Que você pediu pra me dar uma lida antes de você publicar, e eu li já querendo jogar o jogo, imediatamente. Então, eu voto nele também. Foi o indie que eu mais gostei.
O Hades mesmo, ele ganhou o jogo do ano hoje pela IGN.
Ganhou. Ganhou outros lugares também, eu acho que na Polygon.
O Carlos falou aqui.
Ele ganhou outros lugares.
O Chico falou
também
que a Short Hike é um jogo muito sensível e bonito também.
Eu acho que eu vou baixar aqui, então, Spiritfarer.
Acho que Spiritfarer é muito bom.
Jogão.
Eu, então, dessa parte, eu joguei muito a Bug Fable, The Everlast Sapling,
Fez até uma review, né?
Fiz uma review, que é o Paper Mario que todo mundo esperava. Que esse Paper Mario, ele tem o feeling do Paper Mario, mas ele tem a pegada diferente das batalhas, né? E o Bug Fables, ele é o sucessor espiritual do Paper Mario. Então, foi uma das maiores surpresas pra mim. Eu gostei bastante. E foi meu voto.
Então, vamos conhecer, então, quem é o ganhador, né? Em qual posição aí dos indicados. Vamos lá, então.
Melhor jogo indie do ano. Em sexto lugar, ficou Carrion, com 4,6% dos votos. Em quinto lugar, o meu voto, o Bug Fable, com com 5,9% dos votos. Em quarto lugar ficou Cross Code, com 6,5% dos votos. Em terceiro lugar ficou A Short Hike, com 10,4% dos votos. Então, a disputa ficou entre Hades e Spiritfarer, só que com uma vantagem grande, Hades leva essa como melhor jogo indie do ano, 54,8%. Contra 17,8% de Spiritfarer.
Foi disparado.
Quantos por cento mesmo. Que ganhou?
54,8%.
Nossa, considerável. Bem grande. O Hades, eu vou pegar ele assim que eu terminar o Ori, que é o que eu tô dedicado a então, e o Ori é aquele tipo de jogo assim que eu quero fazer ele 100%. Né? Então, daqui a pouco, quando eu terminar o Ori, eu vou me dedicar ao Hades, se Deus quiser. Vamos ver, né?
Triplo N tá falando que Hades foi o jogo que fez a ele aprender a gostar de Dungeon Crawler.
Ai, ai. Meu Deus do céu. É, mas o Dungeon Crawler é muito bom. É muito bom o Dungeon Crawler, gente. A gente tem que exaltar. É assim, é um estilo de jogo que não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, gosta demais da conta. Então vamos dar continuidade. Agora talvez uma das categorias mais complicadas de poder escolher qual é o melhor, né, digamos.
E mais divertido de escolher.
Melhor, né? Então, vamos lá para o momento decepção do ano. Qual que foi a maior decepção de 2020? Então, nós tivemos aqui o port de Outer Worlds.
Nossa.
Né? Esse doeu bastante.
Só para contextualizar, o pessoal não sei se se lembra, ele chegou tão bugado pro Switch que às vezes você tava andando e o personagem, os inimigos não apareciam, eles carregavam assim do nada na sua frente.
É.
Então assim, tem muitos problemas.
O Twitter fake do F-Zero, que também foi complicado, né? Ninjala como um todo.
Prometeu demais e cumpriu pouco, né?
A Treehouse de Bakugan, que também gerou muito hate. O anúncio do Pokémon Night.
Nossa, foi o vídeo com mais dislike do YouTube, não foi?
Eu adorei. Teve
mais dislike da Nintendo.
E por último, a ausência de Nintendo Direct da maneira tradicional nesse ano de 2020. Olha, essa categoria é difícil, viu? Essa foi, assim, complicadíssima. Quem quer começar comentando aí a pior parte?
Quero comentar sobre Pokémon. Por que que teve o hate que teve? Porque fã de Pokémon procura dica em tudo que é lugar. E naquela primeira...
Trollou geral.
E aquela primeira Pokémon Direct que eles fizeram tinha de tudo atrás do... Esqueci o nome dele.
Do Massuda.
É, do Massuda.
Tinha tudo não, né? Tinha tudo da... Não,
tinha tudo da Massuda, segunda não. geração.
Não da segunda Massuda, geração.
Foi do outro lá, esqueci o nome.
Tinha tudo da segunda geração. Tinha o Lugia, o Ho-Oh, se eu não me engano. Tinha um Pikachu amarelo e um Pikachu preto, que eles falaram que era dia e noite, que era o primeiro Meu jogo Deus. Do ciclo dia e noite. Essas teorias da conspiração. Então tava todo mundo esperando que o segundo... ia ser aquele vídeo, ia ser a segunda geração, e veio o Pokémon Unite.
Cara,
aquele foi, mas assim, foi muita decepção, mas eu sei que fã de Pokémon espera muito, e eu por mim não esperei tanto. Agora, eu esperei muito de Ninjala, então o meu voto foi Ninjala, porque eu tava esperando o jogo multiplayer, aquele jogo que ia tirar Fortnite da minha mão e colocar ele. Mas Ninjala foi difícil. Eu não consegui jogar, eu não entendia, e os problemas que teve de servidor foi desinstalado no primeiro dia que eu instalei.
Eu lembro que a gente fez uma live com o padre pra jogar Ninjala e eu tava pensando, pelo amor de Deus, padre. Eu vou sair dessa live. Gente, eu preciso sair daí. Eu tava na live e eu tava com vontade de sair da live. E eu tava falando assim, gente, eu vou sair, padre, eu vou sair. Eu tava igual o meme da blogueirinha. Que saco, é vir pra se estressar,
Mas eu gostei do Ninjala, eu achei horrível. Ele divertidinho.
Assim, mas o momento de excepção do ano pra mim foi Direct. Principalmente pra gente que trabalha em portal, né? A gente que fica no portal acompanhando. É o tempo todo a gente cobrindo e na expectativa. E, gente, é amanhã. Será que vai vir? O que, será que vai ter? Vão ficar apostos e tudo. E não tinha. Não tinha nada. Então eu voto no Nintendo Direct, ausência, né?
E
não,
toda semana também. É rumor, toda semana. Toda semana.
Eu lembro assim que no começo do ano era assim, ia ser a Direct de fevereiro, né? Então não ficou esperando, não teve. Aí não, a Direct vai ser, foi transferida para onde iria ser a E3, né? Aí não teve de novo e foi jogando para frente, Só que o que mais me incomodou mesmo nessa história de Direct, é que, assim, eles falavam que não tinha o que apresentar, só que rolou tanto jogo bom esse ano, né? O próprio Paper Mario, e tudo, as outras coisas, assim. Poderiam ter encaixado e ter feito uma Direct de verdade.
Virou Twitter Direct, né?
É tão chato isso. Ó, Twitter Direct, pra mim, não rola. Eu gosto de ter expectativa de estar assistindo aquela coisa, assim, ó. E aparecer jogos que eu não esperava e eu fico interessado, falo, nossa, esse aqui, eu quero jogar, uma dessas directs, assim, eu me interessei por Boxy Boy e Boxy Girl, eu nunca tinha ouvido falar.
Boxy Boy e Boxy Girl é legal,
muito legal mesmo.
É, do 3DS ele.
E tava no meio de uma direct, assim, eu lembro que era a direct anunciar o Mario Maker 2, então, tipo... Falei, nossa, me interessei. E quando é Twitter Direct, você só joga o anúncio.
Sem graça.
Vai lá,
sem
mas graça. Assim, eu entendo todas as decepções aqui dos indicados e tudo, mas pra mim, o pior de tudo foi o Bakugan. Porque teve toda aquela questão do Paper Mario e tudo, e eles falam, não sai daí, nós vamos ter um grande anúncio no final da apresentação. Nós vamos ter uma Nintendo Treehouse. E, pessoal, não é agora, vai vir algo legal, vai vir algo grande, e de repente vem um Bakugan, que é um jogo muito feio.
E o pessoal tava muito na expectativa de Metroid, né? Porque teve alguns spoilerzinhos nos trailers, né? Inclusive no trailer de anúncio do Paper Mario.
Pois
é. No final terminava com o capacete da Samus. Então o pessoal ficou, ai meu Deus, é agora. Sem contar nas 300 rumores de que vai vir a trilogia de Metroid, o Metroid 2D, tudo isso.
Já faz uns 2 anos já, né?
Né?
Mas é isso aí. Então vamos conhecer qual foi a decepção do ano. Vamos lá, então. Em sexto lugar, nós tivemos o Twitter fake do F-Zero, né? Com aí 6,5%. É bem pouquinho, o pessoal não ligou muito. E praticamente com a mesma porcentagem, nós tivemos o Ninjala com 6,6%. Né? Então, muito pouquinho mesmo. Em quarto lugar, nós tivemos com 8,7% a Treehouse do Bakugan. Então aí, ó, errei no meu palpite. Já não foi. Terceiro lugar, nós tivemos o port de Outer Worlds, né?
Com foi feio.
Teve uma atualização depois, mas continuou feio. Com 11,7%. Agora, o primeiro lugar ganhou, assim, com coisa esmagadora. 53%. A decepção do ano foi a ausência de Nintendo Direct.
Não sei como.
53%. É muita coisa, né,
quando
gente?
Quando será que vai ter a Direct em 2021?
Será que vai ter a Direct?
Vou começar. Aí já entra como top quando que vem, né? Como outra decepção.
Não começa, pelo amor de Deus. Porque, olha, era muito frustrante isso. Muito frustrante isso.
Acho que aumentou tanto a quantidade de rumor por não ter Direct, né?
Nossa, era toda semana. Ai, na quinta-feira vai rolar, não sei o quê. Aí rolava aquela coisa. Indie World da vida. E
rolava sempre alguma coisa. Então vamos lá, vamos para a próxima categoria.
Embora a gente tenha tido muita coisa ruim esse ano, a gente teve algumas coisas legais também, algumas coisas memoráveis positivamente pra gente, né? Então vamos ver os indicados à categoria Momento Memorável do Ano. Nós temos um anúncio de Hyrule Warriors, né? Age of Calamity. Nós temos a Direct Surpresa de Mario, do Mario 35 anos. Nintendo no Brasil. Steve no Super Smash Bros. Ultimate. Animal Crossing concorrendo ao jogo do ano. E o anúncio de dois Monster Hunter para Nintendo Switch, né? É, esses são os momentos memoráveis do ano. Acredito que todos esses momentos foram grandes momentos, né, para a comunidade nintendista esse ano. É, eu acho, particularmente, tem um que chamou a atenção nossa, principalmente nossa do Brasil, que é Nintendo no Brasil, né? É, ainda mais agora que até a eShop surgiu. Então acho que esse, sem dúvida, para mim, foi o momento memorável do ano.
É, assim, não tem como fugir muito disso, principalmente pro nosso contexto, né? Eu sei que é um pouco nichado dizer que o Nintendo no Brasil é um momento memorável do ano, porque só nós brasileiros vivemos isso, né?
É verdade.
Com certeza os outros são muito mais interessantes, mas a gente não pode deixar de exaltar o que foi isso, né? Foram anos sem um tipo de cuidado da empresa pra com a base nintendista no Brasil, e agora a gente tem, né? Não só a presença da Nintendo no sentido de assistência técnica, mas agora a gente tem uma eShop e até um carinho, muito assim, pessoal com a base, né? No dia do anúncio da eShop, nós tivemos, não sei se vocês lembram, né? Aliás, naquela atualização do Switch pro português, veio lá a notificação escrito, né? Assinado por Nintendista, né? O nomezinho do. Foi muito legal.
Foi legal demais.
Isso é muito legal.
No chat aqui estão falando Monster Hunter, falando muito de Nintendo no Brasil, falaram do Mario 35.
Eu acho que o Mario 35 foi o momento que a gente esperava, assim, foi a ausência da Direct, né? Deu esse calorzinho no nosso coração, mas vou confessar que eu pirei mais com Age of Calamity, com aquele trailer e tal, aquela coisa de tipo, nossa, de surpresa, assim, do nada. Ninguém falava nada sobre isso e foi realmente de surpresa.
Aquele foi bem surpreso. O Mario, a gente esperava.
A questão do Mario, na verdade, é porque a gente foi cozinhado o ano inteiro pra receber esse anúncio.
Nossa,
né?
Demorou, né?
Pra você ter noção, quem acompanha o Project N aí há mais tempo, a gente tem um podcast só sobre esse rumor da coletânea do All Stars. E esse, se eu não me engano, esse episódio saiu em fevereiro.
Não, também foi assim também.
Não, foi bem no início. Foi bem no início do ano.
Foi, não, falavam mesmo.
Deve ser abril, assim, mais ou menos, mas foi no início do ano. Então.
Vamos então saber quem venceu?
Vamos lá.
Em sexto lugar, né, com apenas 3,2% dos votos, nós temos um anúncio de dois Monster Hunter para o Nintendo Switch.
Gente, mas ninguém liga para Monster Hunter. Mentira, liga.
Padre, você vai sofrer muita crítica, viu?
Não, gente, eu amo Monster Hunter. O Padre tá cancelado.
Canceladíssimo. Em quinto lugar, nós temos Animal Crossing concorrendo ao jogo do ano, né, no The Game Awards.
Se ganhasse, apenas eu acho que poderia ganhar, né?
9,3%. Infelizmente, não, mas, foi dessa vez. Mas foi bom, foi um passo positivo para Animal Crossing que mereceu. Vamos lá. Em quarto lugar, nós tivemos o Steve no Super Smash Bros. Ultimate com 11,8%. Em segundo lugar, nós tivemos um anúncio de Hyrule Warriors com 13,1%. Em primeiro lugar, nós tivemos, né, ficou aí duas coisas, né, Direct Surpresa do Mario 35 anos e o Nintendo no Brasil. Porém, quem venceu foi Nintendo no Brasil, com 43,7%. Venceu da Direct Surpresa de Mario 35 anos, que só teve 18,8%. Ou seja, mais uma vez que a gente teve um vencedor que venceu disparado, né?
Pra gente foi um momento muito importante, memorável.
Foi
também, né? Do nada, pá!
Voltamos. É.
Chegou lá e já estava, né? Foi e pronto. Né?
Foi legal,
mas merecido. Então vamos, tá acabando já.
Tá quase, gente.
Penúltima categoria do Project N Awards 2020. Shut up and take my money.
Shut up and take my money. Esse ano foi o ano dos produtos licenciados. 35 anos do Mario deu um monte de novos produtos pro Mario. E nessa categoria, Shut Up and Take My Money, a gente tem concorrendo É, o Game Watch do Super Mario Bros. Mario Kart Live Home Circuit. O Lego Mario. O tênis da Puma do Mario, do Super Mario. O Lego de NES. E o Nintendo Switch especial de Animal Crossing.
Quero todos.
Ah, eu também.
Quero todos também.
Tô me escondendo aqui.
É difícil, a gente até falou sobre isso, né, no cast de 35 anos do Mario, que tem até o boneco, né, padre? O boneco.
Nossa, aquele boneco, eu não posso ver ele. Tirem aquele boneco de perto de mim.
É, mas eu acho assim que o Mario Kart é, pra mim, o mais inovador, ele mais me chamou a atenção. É uma pena que não esteja vendendo de forma oficial no Brasil e barata, né? Que tá $100 lá nos Estados Unidos, né? E aqui é difícil achar mil. Por... É, aqui é 10, 15 mil reais. É. Mas pelo que a gente viu de vídeos, né? Pessoas que têm, assim, é incrível, cara. Ver os gatos, né? Sendo os bosses do Mario é incrível, cara. Eu preciso desse Nossa. Jogo 2021. Eu vou adquirir um, tenho certeza.
Cara, eu acho que eu fui a pessoa que mais sofri.
Daniel falou que você caiu em todos os bytes possíveis.
Eu caí em tudo quanto é bait disso aqui, porque eu peguei o tênis, né? O tênis é lindo. Eu tenho pena de usar o tênis, de tão bonito que é esse tênis. Eu só usei ele duas vezes até agora. Até porque a gente tá em pandemia, não vou ficar usando ele dentro de casa. Então, tá lá ele lindo demais, muito lindo. É, eu peguei o Game Watch também, né? É da lista até que foram... eu peguei ele aqui, eu tava até zoando com vocês aqui na hora que começou. Aqui, ó. Tá ele aqui, o Game Watchzinho. Eu peguei o Game Watch, que inclusive esse Game Watch deu uma dor de cabeça, mas isso é bastidores, né? Obrigado, Daniel Lima, que me ajudou a adquirir esse Game Watch. E, assim, todos eles são fantásticos, né? É, outro que eu queria muito era o Lego, né? Não o Lego Nossa. Mario. O Lego Mario, eu acho que é uma coisa particular. Mas o Lego do Nintendinho, eu achei, assim...
Nossa, lindo Nossa, demais. Que legal. Nossa, aquele Lego do Nintendinho tá lindíssimo. Pena que pra gente é muito inacessível, né? Muito caro.
Mas é. Um desse aqui.
É, mas agora o Mario Kart, ele... Ele é, assim, toca fundo, porque desde o anúncio dele, tipo, eu dei um berro vendo a Direct, porque começou né, com aquele trailer da roda, né, embaixo do... Eu falei isso no podcast, né, rodando embaixo do sofá, eu, caraca, é Mario Kart aqui nos
negócios. Eu caí, né?
Mas, assim, era mais do que eu imaginava, né? E pra muita gente que tava se esquecendo, existia um rumor sobre isso, né? Que o grande lançamento da Nintendo era uma coisa
envolvida. Era um jogo
com rodas. Rodas, mas ninguém falou que era rodas de verdade.
De verdade.
Ninguém falou isso.
Eu acho que é o Mario Kart.
Eu também votaria no Mario Kart, porque é o que chamou mais atenção de todos, mas assim, o Lego NES também me deixou bem assim. E eu quero falar do que ninguém comentou, e o Nintendo Switch do Animal Crossing, que é o Nintendo Switch mais bonito de todos.
Nossa, cara, esse Nintendo Switch é belíssimo. Inclusive, uma dica pra quem não tem Nintendo Switch ainda, mas aqui no Brasil tá rolando algumas lojas aí, eu não vou falar nome, até porque eu não tô dando indicação de ninguém, mas eu vi algumas lojas por aí vendendo essa versão do Animal Crossing pelo mesmo preço do Nintendo Switch normal.
Nossa, então, pelo amor de Deus, padre.
Switch, pega essa versão, porque ela é linda demais.
Lindo, meu sonho é que vendesse o Joy-Con separado, sabe? Porque eu acho as cores lindas. Olha,
eu acho que eu vou vender o meu então aqui, eu vou comprar. Aí,
cara, tá muito lindo.
Eu particularmente, eu já amo Lego, e só que você junta duas coisas que já são caras, né? Lego e Nintendo.
Nossa!
E eu queria muito, muito Lego do Super, né? do Super Nintendo, que é lindo. O Lego Super Mario não me fez tão tranquilo porque ele é diferente de um Lego normal. Mario Kart é incrível, mas assim, se eu tivesse um dinheirinho ali, aparecer um dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu ia comprar era o Animal Crossing.
Muito bem.
eu quero que também, só pra encerrar falando do Mario Kart, ele trouxe uma coisa de personalização que num futuro o Mario Kart 9 aí vai ter que ter, sabe? Uma coisa bem diferente.
Eu aposto muito, outro dia eu tava conversando isso com alguns amigos. Eu aposto muito que o Mario Kart 9, a grande inovação do Mario Kart 9 vai ser um modo criativo.
Nossa,
você poder criar as pistas e compartilhar na comunidade. Porque eu acho que daria uma...
Com certeza.
Que o Mario Kart precisa de sobrevida, mas assim, isso traria um gás tão grande para a comunidade, porque os criadores fazem fases absurdas. E seria
Mario
muito legal.
Mario Kart Maker, já era. Temos um nome.
Mas eu acredito que um criador de fases é possível.
Ah, é. E um modo do Modest.
Padre, estão falando pra gente não deixar você sonhar desse jeito.
Ah, eu tenho quem tá falando isso, é o Daniel. Eu tava conversando isso.
É.
Mas enfim, vamos conhecer então quem é o ganhador dessa categoria Shut Up and Take My Money.
Em último lugar ficou Tênis Puma do Mario. 5,1%. É lindo, mas tem é tantas mesmo. Outras.
Ai, pra Shut Up and Take My Money do ano.
Não. Mas ele pegou o meu dinheiro.
Só o padre que votou nele.
E em quinto lugar ficou o Game Watch também do padre. 6,1. Em quarto lugar ficou o Lego NES. Com 6,1 também. Empatado ali um pouquinho acima. Em terceiro lugar ficou o Lego Super Mario com 7,4%. Ou seja, em primeiro lugar ficou entre o Nintendo Switch e o Mario Kart Live Home Circuit.
É o que a gente especulou.
E em primeiro lugar com 46,7%, Mario Kart Live Home Circuit. Leva essa, é o que todo mundo queria comprar. O Nintendo Switch de Animal Cross ficou com 28,1%.
Ah, merecido. Acho que todo mundo, de fato, queria, ou quer ainda, né? O Mario Kart Home Circuit. Então, muito legal. Muito legal mesmo. Então, antes da gente ir para a última categoria e maior categoria, né, do Project Annie Awards, eu quero agradecer, né? Agradecer a todos vocês que participaram. É a primeira experiência que a gente tem com a premiação dessa forma, né? Com a comunidade participando. Porque ano passado a gente fez também, só que era mais entre nós, membros do Project N, elegendo os melhores do ano. Então foi a primeira vez que nós fizemos, foi super participativo. Para o ano que vem, a gente está preparando uma estrutura assim muito, muito, muito grande. A gente já está fechando parceria já, então vai ser um evento assim épico para a comunidade nintendista. Preparem, que vai ser muito legal. Então, muito obrigado mesmo pela participação. Então, agora, o grande momento, vamos para a categoria Jogo do Ano. Eita!
Oh, vamos lá!
Mais esperado.
Nós tivemos, como indicados, Animal Crossing New Horizons, Ori and the Will of the Wisps, Hades, ou Hades, depende de como você fala, Paper Mario and the Origami King, Hyrule Warriors Age of Calamity e Xenoblade Chronicles, né? O remake de Xenoblade Chronicles, né? Então aí são nomes grandes, muito grandes.
Ixi.
Essa indicação. Nomes que já apareceram aqui em diversas categorias, né? Eu acredito que, com exceção do... Assim, tem alguns que já levaram prêmios, inclusive, né? Animal Crossing já levou, Ori já levou, Hades já levou, né? Só os outros três que ainda não levaram nenhum prêmio. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês pensam sobre essa indicação.
Olha, padre, essa é uma categoria até fácil pra mim, porque, assim, chega a ser até hipocrisia falar que não é Animal Crossing com 400 horas jogando Animal
Crossing.
Caramba,
você tem 400 horas, Paulo.
Eu tenho 300 e alguma coisa. Nossa, quase 400. O Neto tem muito mais. O Neto não dormia. E o Neto comprou o jogo depois de todo mundo e jogou 900 mil horas. Não dorme.
Comprei o jogo um mês depois.
Pois é.
Se eu não me engano.
Animal Crossing, por que eu voto nele como jogo do ano? Primeiro, ele quebrou aquela barreira que tinha na comunidade que Animal Crossing era jogo de nicho. Na verdade, Animal Crossing nunca foi jogo de nicho. É um jogo que sempre vendeu bastante. Mas tinha aquela casca, né, de que era um jogo de nicho e tudo mais. O Animal Crossing New Horizons, ele extrapolou o máximo que ele pôde. É um jogo que todo mundo conhece. Todo mundo da comunidade gamer, não só nintendista, agora você conhece Animal Crossing e sabe como é e tudo mais. Então, eu voto no Animal Crossing. Eu acho que é o jogo do ano, sem dúvida nenhuma. E esse foi meu voto.
É, Animal Crossing foi o jogo mais falado. Tinha marca dentro de Animal Crossing. Tava todo mundo jogando Animal Crossing. Famosos jogando Animal Crossing. O fator pandemia ajudou, porque era o jeito de fazer a festa de formatura do pessoal.
Casamento,
era dentro de Animal Crossing. Casamento dentro de Animal Crossing pra chamar a família. Então, foi realmente o jogo do ano. Pra mim foi esse. Não tinha como ser outro voto também.
É, eu também concordo. O Animal Crossing, no ano como 2020, por isso que eu falo que devia de ter ganhado como o jogo do ano do Game Awards, por causa que, cara, olha 2020, a loucura que foi. A gente não pode nem ver nossa família, nem ver os nossos amigos. E um jogo pra aproximar tanta gente nesse momento tão difícil, eu acho que vale mais do que gráfico, vale mais do que atuação de roteiro. Eu acho que isso vale mais de qualquer outra coisa. Eu acho que Animal Crossing é o jogo, acho que não talvez só o jogo do ano aqui pra gente, mas talvez um dos jogos mais importantes dos últimos tempos aí.
É, assim, não tem como você fugir muito do Animal Crossing, né? Realmente eu fiquei decepcionado com a questão do TGA, né? Não que The Last of Us não merecia e nem nada disso. Mas porque, de fato, o Animal Crossing foi o jogo mais falado em 2020. Não tem como você fugir disso, né? Se você pega, por exemplo, no Analytics do Google e escreve o nome Animal Crossing e coloca qualquer outro dos jogos que concorreu com Animal Crossing, você vai ver que as buscas por Animal Crossing continuam em alta até hoje.
E a venda é primeiro lugar de venda todo mês, todo que é país.
É absurdo você falar de 2020 e não falar da importância social que Animal Crossing representou.
Vai fechar o ano com 30 milhões, né, de vendas. Que isso? O jogo mais vendido do ano.
Os títulos que estão aqui são todos excelentes, né? O Paper Mario é uma jornada belíssima, belíssima, muito bom. O Xenoblade eu não posso falar porque não é meu tipo de jogo, então, mas todo mundo que pegou ele fala que também é muito bom. O Hyrule Warriors, assim, é um outro nível. É Musou, mas, assim, ele tem um carisma tão grande que dá vontade de você ficar jogando ele direto. O Hades nem se fala e o Ori, né? Mas o Animal Crossing, eu acho que ele merece por uma questão social, por uma questão geral. De
impacto social. Inclusive, Animal Crossing segurou o ano fiscal da Nintendo, né?
Pois é.
Porque só ele vendeu quase 30 milhões de cópias esse ano, né? Ninguém esperava.
Eu sei de muita gente que reclama do Animal Crossing porque fala que a Nintendo se acomodou e não teve anúncio porque tava ganhando dinheiro do Animal Crossing. Mas, enfim, fiquemos quietos pra poder não gerar problema. Né?
Não é?
Mas tá bom, né? Vamos descobrir quem que é, de fato, o ganhador.
Muito suspense.
Rufem os tambores.
Suspense pra poder saber quem é o melhor jogo do ano, né? Pra poder a gente saber aí quem vai levar esse título do Project N Awards. E a gente vai começar de uma maneira um pouco polêmica.
Olha
em sexto lugar, nós temos Hades, com 3,8%.
Pouquinho.
Hades.
Quinto lugar, nós temos Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Nossa. Com 6,1%. Em quarto lugar, nós tivemos Paper Mario com 6,8%. Antes da gente continuar, só lembrando que isso é votação de vocês, tá, gente? Isso não é opinião nossa, não, tá?
É, isso é votação de vocês.
Tá? Só toma o tirão aí.
Toma o tirão. Eu tô vendo o pessoal no chat, o quê? Hades e sexta? Eu falei, uai, mas foi vocês que votaram. E, gente?
Vocês votaram.
Faltou empenho, faltou virar madrugada lá votando. Fazer o quê?
Pois cadê, gente, cadê o mutirão?
Grupo de WhatsApp cheio de gente votando. Ué,
foco cadê? Foco no G-Show aí, cadê?
E vamos lá, vamos continuar então. Em terceiro lugar, nós tivemos Ori.
Eita, olha só.
Então, nossa, o jogo do ano ficou entre Hyrule Warriors e Animal Crossing. Olha só, isso aí é polêmico, mas quem leva o título de jogo do ano é nada mais nada menos que, com 48,3%, Animal Crossing New Horizons. Tá aí.
Merecidíssimo.
Fiquei surpreso.
Uma salva de palmas para Animal Crossing.
E já é o segundo jogo mais vendido no Nintendo Switch, né? Só tá atrás do Mario Kart 8. E eu acredito que ainda passa o Mario Kart 8 e se torne o jogo mais vendido no Nintendo Switch.
Eu acredito que passa. Eu acho...
Passa. Nossa, vendeu demais.
Quem sabe passando eles não resolvem fazer o 9.
Quem sabe. Mas é isso, gente. Então, esses foram os ganhadores, né, do Project Annie Awards. Mas agradecendo mais uma vez a você que esteve com a gente. Muito obrigado pela participação. Se Deus quiser, estaremos juntos aí. E quem não pôde acompanhar, esse episódio vai
obrigado,
sair também no
pessoal.
Podcast, para que vocês possam também compartilhar e as pessoas verem um pouco das discussões que nós tivemos aqui. Grande abraço e tchau.
Abraço, gente. Tchau.
Valeu, galera. Até mais.
Obrigado.
Até mais, gente. Tchau. Obrigado.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.